Eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça um questionamento sobre a necessidade de aprendermos matemática na escola, ou física, ou química, as mais detestadas por todos nós, não é verdade? Pois é, a gente aprende física, biologia, história, gramática, línguas, mas a gente não aprende o básico de psicologia humana. Nós não aprendemos sobre emoções, sobre relacionamentos humanos. E quando crescemos, ao nos tornar adultos, somos analfabetos em relacionamentos humanos. E isso traz um montão de prejuízos para todos nós. Nós não conseguimos uma relação saudável com as outras pessoas sem que primeiro a gente aprenda regras fundamentais e básicas sobre comportamento humano. Eu advogo que a gente deveria ter na escola disciplinas como inteligência emocional, psicopatologia, comportamento humano. Eu acredito que a nossa vida seria totalmente diferente. E como psicóloga, eu não acho que este conhecimento deveria ou deva ser um conhecimento privado do psicólogo. Isso deveria ser ensinado em toda e qualquer escola e não apenas nas faculdades de psicologia. Se assim fosse, nós não cresceríamos com a ilusão de que relacionamento é coisa fácil, como foi engatinhar, andar, correr, pular, gritar, algo que é próprio do nosso desenvolvimento e que acontece, entre aspas, de forma bastante natural. Nós nascemos com esse padrão de relacionamento. Nós somos seres sociais, isso é inato. Nós somos programados para buscarmos o outro, construir relações, construir uma comunidade, isso é verdade. Só que muitas vezes a gente não consegue ser assertivo de forma suficiente para mantermos boas relações. E a falta de assertividade não é problema só entre o casal, é problema entre pais e filhos e inclusive até entre nações. Então, preste atenção no tanto que é importante sabermos comunicar de forma respeitosa os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Como é importante que a gente não baixe a cabeça a todo momento para toda e qualquer pessoa que nos passa pela frente. Quando fazemos isso, nós estamos desrespeitando o nosso próprio eu. É como se a gente dissesse que o desejo e a vontade do outro é mais importante do que a nossa própria. E que muitas vezes a gente vai para a cama à noite remoendo aquilo que aconteceu durante o dia, se martirizando por não ter tomado uma atitude, por não ter sido capaz de falar, por não ter sido capaz de colocar um limite naquela situação. Quem nunca passou por uma situação dessa que atire a primeira pedra? Sabe aquela situação que você fala assim: "Ah, eu devia ter falado X, Y, Z", porque no dia seguinte ou horas depois vem um monte de ideias na sua cabeça, mas na hora mesmo que você precisava ter dado a sua resposta, você se calou, nada veio à sua cabeça e você não conseguiu arranjar uma resposta adequada. E depois você fica dias, semanas, dependendo da sua personalidade, meses e anos remoendo aquela situação com frases do tipo: "E se? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse pensado? E se? E se?" E isso é causa de grande sofrimento emocional, que pode inclusive piorar quadros de doença física, cronificar quadros de doenças já existentes, por exemplo. Então, olha o tamanho da encrenca que a gente se mete quando a gente simplesmente não é capaz de dizer não, quando a gente simplesmente não é capaz de dizer que nós não gostamos ou do que nós gostamos. E eu vou te dizer uma outra coisa, tá? O seu nível de assertividade não tem nada a ver com o seu nível educacional. A gente tem pessoas com ensino superior, mestrados e doutorados que também não conseguem se colocar assertivamente nas relações. Olha que curioso. Simplesmente, gente, porque assertividade não é ensinada na escola. Ser assertivo ou não é também uma questão de maior ou menor inteligência. É simplesmente uma questão de inteligência emocional. Mas vamos falar sobre os erros e os problemas da inteligência emocional no relacionamento afetivo. Você que está aqui ouvindo esse podcast provavelmente está procurando uma solução para o seu relacionamento. Você possivelmente já acumula algumas histórias de fracasso, assim como eu. E muitas vezes a gente tem uma tendência a se culpar pelos erros, pelos enganos ou por aquele relacionamento não ter dado certo. Mas aqui eu quero falar para você o seguinte: no início, todos os relacionamentos são bons. A gente está se enamorando, a gente está apaixonado. E nesse momento, os dois estão mostrando as suas melhores qualidades. A gente veste a melhor roupa física e psicológica. A gente se mostra atencioso, gentil, educado, paciente. A gente simplesmente quer que o outro entenda em nós e que ele veja em nós a pessoa certa para ele. Mas o problema acontece quando isso não é bem verdade, quando a gente está simplesmente usando uma maquiagem para encobrir coisas que a gente não gostaria de mostrar. Com o tempo, no entanto, essas coisas vão aparecer necessariamente. E dentre essas coisas feias que aparecem, aparece o baixo coeficiente emocional. E nesse episódio eu quero analisar com vocês três características da inteligência emocional que são muito raras, que são difíceis de serem encontradas e que trazem muito problema nos relacionamentos. A primeira delas é a falta de autoconsciência. Sabe aquela pessoa sem noção? Uma pessoa que não se enxerga, que não é capaz de entender que o comportamento dela afeta o outro de forma negativa muitas vezes? Pois é, sabe aquele parceiro que fala coisas que te ferem, te magoam, e quando você diz, opa, peraí, não tá legal, tá me ferindo, você pode ouvir coisas do tipo, ah, você é muito sensível, ah, eu só falo a verdade, esta é a verdade, se você não quer que eu fale a verdade, então você deveria mudar a sua realidade. Pois é, esse aí é o sem noção, uma pessoa que está muito prejudicada na capacidade de se relacionar com o outro. Ela fere, magoa e ainda coloca a culpa e a responsabilidade no parceiro. Dá para você? Pois é. Pensa aí na sua história que eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa desse jeito aí na sua vida. Muito provavelmente, sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa é muito comum. Para a pessoa se tornar uma pessoa autoconsciente, ela tem que investir, assim como você está investindo aqui agora o seu tempo em ouvir esse podcast, adquirir uma autoconsciência pede reflexão. Pede investimento no próprio indivíduo. Mas nem todo mundo está muito disposto a isso. A gente vive hoje num momento que a gente gostaria de ter uma pílula para cada coisa e seguimos a vida felizes, entre aspas, e contentes. Mas nem todo mundo está muito disposto a investir neste autoconhecimento, infelizmente. Um segundo ponto é uma pessoa que falta sintonia. Ela não consegue criar uma conexão com o parceiro simplesmente porque ela não consegue olhar para esse parceiro e entender o que o outro está sentindo. E esta é uma habilidade muito importante nas comunicações. É muito importante que ao falarmos com o outro, a gente consiga saber, entender se aquele outro está gostando do que a gente está falando, se ele está aprovando, se ele não está, se está gerando medo, se está gerando desconforto. porque senão também a gente vira aquele sem noção, né? Como no primeiro exemplo que eu dei do que falta a autoconsciência, o segundo também ele pode passar por cima do parceiro simplesmente porque ele não consegue entender que o outro não está gostando. Sabe aqueles casos que você sente que as pessoas te ouvem, mas não te escutam? Que elas são capazes de olhar para você, mas elas não te veem? Pois é, é esse o caso aqui. São pessoas que não se aprofundam muito nas relações, não conseguem criar um vínculo porque justamente não existe esta sintonia. E eu vou te dizer que o resultado de interações com pessoas desse tipo pode gerar um sentimento muito ruim de solidão. É como estar sozinho no relacionamento. E isso nos leva ao terceiro ponto importante nos relacionamentos, terceira habilidade, na verdade, que é a empatia. O que é empatia? É a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro, de sentirmos a dor do outro. E olha que interessante, se você é uma pessoa empática, capaz de se colocar no lugar do outro, de sentir as dores e alegria deste outro, você se torna também uma pessoa mais generosa. E isso está em falta geral nos nossos relacionamentos hoje, não é? As pessoas não estão muito generosas com os parceiros. Há, inclusive, um tratamento e um sentimento que eu percebo meio que de rivalidade. É como se o outro fosse o inimigo a ser derrotado, a ser enganado, como se uma parte devesse o tempo todo ficar vigilante esperando um golpe do lado de lá. E que se ela for esperta, entre aspas, ela será capaz de se prevenir e talvez até de dar o golpe antes de recebê-lo. Olha que situação! Isso não me parece em nada com um relacionamento amoroso, muito pelo contrário, me soa como um campo de batalhas. E Deus me livre disso, eu não consigo entender. Eu acredito que se você vai trazer alguém para a sua vida, convidar alguém para frequentar a sua casa, para dividir a sua cama, para dividir as suas finanças, seus planos e seus sonhos, essa pessoa tem que ser a sua melhor amiga e não alguém que você tem que vigiar esperando que a qualquer momento pode receber um golpe que pode ser fatal. Então, retomando aqui o tópico da inteligência emocional nos relacionamentos. Primeiro problema, falta de autoconsciência. Segundo problema, falta de sintonia. E terceiro, falta de empatia. Esses três aspectos são fatais para qualquer relação. Mas a boa notícia é que você consegue desenvolver essas habilidades. Talvez você esteja ouvindo esse podcast pensando no seu parceiro, mas eu quero agora fazer um exercício com você e pedir para você pensar a si mesmo com relação a esses três aspectos. Pensa se você já ouviu alguma reclamação do seu parceiro ou da sua parceira com relação a isso. Tenta identificar se você pode apresentar uma deficiência em uma ou mais dessas três áreas. Faça uma autorreflexão, porque o meu ponto aqui é que você se torne um parceiro melhor para os seus parceiros e que você consiga enxergar isso muito claramente e faça escolhas mais racionais para a sua vida. Esqueça um pouquinho do outro e olhe para você. Uma vez feito isso, aí sim você pode olhar para o seu parceiro. Mas existe um grande mas aí no meio do caminho, é o seguinte: não tente mudar o seu parceiro. O máximo que você pode fazer pelo seu relacionamento, percebendo essas características no seu parceiro, é dizer para ele. É dizer que você estudou, que você entendeu, que você sabe e que você percebeu isso nele e que não tá legal. E que você gostaria muito que ele ou ela mudasse, que ele ou ela desenvolvesse essa habilidade. Ponto. Sua participação encerra aqui. A partir daí, é ele que deverá buscar esta mudança. Não acredite jamais que você é capaz de mudar o outro. Ou que depois que casar, ou que depois que tiver filho, que o outro vai mudar. E aí sim, ele vai adquirir essas habilidades como num passe de mágica. Por favor, não acredite nisso. Não é assim que acontece. Bem, eu gostaria muito de ouvir o seu depoimento, ouvir a sua história, ouvir a sua opinião sobre isso que eu acabo de falar. Então, se você tem algo a dizer, escreve para mim, magna@semdramaporfavor.com. Eu vou adorar ouvir a sua história. Um abraço e até o próximo episódio.